Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar sobre as vantagens da conciliação no direito de família. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é o juiz Felipe Forte Cobo. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Felipe. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Gostaria também de dar boa tarde aos nossos ouvintes. É um prazer estarmos aqui novamente para responder às suas perguntas.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, o que é abrangido pelo direito de família.
Bom, Jéssica, o direito de família, ele abrange praticamente todas as relações que se dão dentro desse núcleo que tanto a lei quanto a própria população tem no seu ideário do que nós chamamos de direito de família. Então, são as relações de casamento, de união estável, de filiação e seus desdobramentos, no caso, guarda, tutela, curatela, todas essas variedades nos relacionamentos humanos dentro daquele núcleo que nós convencionamos chamar de família estão abrangidos pelo direito de família.
Uhum. E doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são as situações mais comuns que os operadores de direito que lidam com o direito de família enfrentam no dia a dia e quais são os principais desafios desses profissionais.
Bom, Jéssica, em termos de realidade prática dos operadores de direito de família, o que nós temos é que qualquer pessoa do povo só vai buscar um operador de direito de família, quer seja um advogado, quer seja num segundo momento mesmo um juiz pela judicialização da ação, à medida que há alguma controvérsia nessas relações, à medida em que, então, há algo de distúrbio nessas relações pai, filho, mãe, filho, esposo, esposa, ou né, o convivente, uhum. convivente na união estável. A partir do momento, então, em que há alguma alteração nesse cenário de relação familiar, por exemplo, em caso de casais separados que possuem filhos e pleiteiam, por exemplo, a necessidade de alimentos em relação aos filhos menores, em alguns casos até mesmo maiores, são exceção, mas existem. Todas essas circunstâncias, situações então, em que há uma dificuldade em se resolver controvérsias no âmbito da família de forma caseira, digamos assim, né, no âmbito da própria casa, há a procura pelos operadores de direito e por conta disso os operadores de direito eles estão bastante familiarizados com as ações de separação, divórcio, alimentos, guarda, às vezes uma regulamentação de visitas, embora não se discuta propriamente a guarda da criança, uhum. do adolescente. E geralmente são essas as situações mais comuns para nós, né? A partilha de bens, quando há dissolução de alguma forma de união, quer casamento, quer união estável. Essas são as circunstâncias em que geralmente o profissional de direito vai se ver envolto, quer ele seja advogado, quer ele seja promotor de justiça, quer ele seja juiz, né?
Uhum. E doutor, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes agora, por gentileza, o que significa a gente falar em conciliação e mediação? E como que funcionam na prática esses dois métodos?
Bom, no Brasil, porque essa terminologia conciliação e mediação é usada em outros países e às vezes com outros conceitos e significados. No Brasil, conciliação e mediação não são sinônimos, não são conceitos iguais. Uhum. O que ocorre é que existem alguns elementos que são comuns aos dois conceitos, tanto de conciliação quanto de mediação, e que eu acho importante pontuar. Os elementos comuns estariam relacionados à percepção de solução do caso pelas próprias partes envolvidas. Então, os próprios envolvidos é que chegariam a uma solução para o caso, resolvendo, então, a sua controvérsia, no caso específico, direito de família, envolvendo algumas dessas possibilidades que eu passei para vocês, né, de forma consensual. Eles constroem, né, tanto na conciliação quanto na mediação, eles, que eu digo, as partes envolvidas no conflito, constroem a própria solução para a discussão que estão encontrando. Diferentemente da decisão judicial. A decisão judicial, ela é uma decisão tomada de forma isolada, unilateral, pelo juiz, que depois de ouvir ambas as partes e colher as provas produzidas por ambas as partes, o juiz vai chegar a uma conclusão da melhor decisão, de como resolver, né, a situação, e o juiz vai impor essa decisão na qualidade de agente do Estado que funciona para pacificar conflitos sociais, conflitos, então, no nosso aspecto aqui, familiares, né? Ele vai impor essa decisão às partes. Então, nessa medida, a conciliação e a mediação, elas se mostram como uma forma de solução mais benéfica às partes, sim, porque é uma solução que elas mesmas alcançam. Não é um juiz, um terceiro estranho, que não teve contato com as partes antes do processo, que não conhece muitas das características da relação dessas partes na sua vida privada, na sua vida particular, que vai impor a decisão, né, às partes de uma forma unilateral, em que pese tenha ouvido, em que pese tenha produzido provas, né, para melhor se inteirar do caso. Então, a conciliação e a mediação, elas têm como característica basilar, que une as duas, essa concepção de uma solução tomada pelos próprios envolvidos, né, pelos próprios envolvidos, tomada, construída. Agora, tecnicamente falando, nós temos a diferença da conciliação para mediação, porque na conciliação nós temos um conciliador, que é um terceiro, né? Eventualmente pode ser o juiz, o ideal é até que não seja o juiz, para que as partes sintam mais à vontade para se manifestar sem ter o receio de que o juiz já está ali pré-julgando na cabeça o que ele faz de valoração de cada parte, de cada argumento. Então, o conciliador, o ideal é que não seja juiz, mas pode ser o juiz, né? Nós temos muita conciliação no judiciário feita por juízes, sim. E na conciliação, esse conciliador, ele tem uma postura mais ativa. Ele vai propor, eventualmente, soluções, ele vai valorar, né, as possibilidades de uma forma mais enfática. Olha, aqui as suas chances são razoáveis de eventualmente conseguir um valor maior do que está sendo proposto. Não, suas chances eu creio que não seriam tão razoáveis assim. O valor proposto, me parece, pela prática do fórum aqui que nós conhecemos, me parece um valor adequado, né? O próximo é do que tem sido fixado. Então ele pode fazer essa avaliação de situação e ele pode propor até soluções. Olha, estou vendo aqui que pelo que vocês estão discutindo, então quem sabe passar o carro para ele, parte da casa lá dos fundos para ela, então vamos fixar os alimentos.
Ele vai aconselhando.
Ele pode ir aconselhando efetivamente. Vamos passar os alimentos assim de forma, então, ó, pague aqui uma parte em dinheiro, a outra você paga o plano de saúde do menino. Ele tem uma postura mais ativa. Na mediação é um pouco diferente. Na mediação, o mediador, ele instiga as partes a chegar às próprias partes em propostas, em soluções. Então, a mediação, ele é um procedimento um pouco mais longo do que a conciliação. Eventualmente, ele vai requerer mais de um encontro, às vezes são vários encontros com as partes, né? Dentro da mediação, existe a técnica do mediador, às vezes, se entrevistar individualmente com cada parte. Então, o mediador, ele pode encontrar numa audiência, num momento apenas, né, a genitora, num outro momento ele encontra apenas o genitor, né, por exemplo, uma discussão sobre guarda ou sobre alimentos, em que a genitora ou o genitor, quem quer que esteja ali com a posse maior da criança, esteja representando ela num pedido de alimentos, por exemplo. Então, na mediação, o mediador, ele não propõe soluções, ele, na verdade, tenta trabalhar os conflitos que estão ali por trás daquele conflito maior que está sendo enxergado, que é o pedido de alimentos, que é o pedido de divisão de bens, que é o pedido de guarda. Ele tenta trabalhar uma relação prévia àquele momento de conflito, conversando, por isso que ele faz as entrevistas individuais com cada uma das partes, conversando para entender o que cada uma realmente está enxergando, não só daquele pleito, daquele conflito específico, mas de todo um relacionamento que é prévio àquela situação e que teve desavenças, provavelmente, que estão repercutindo agora no conflito atual. E faz esse trabalho, né, para preparar as partes para elas terem um contato direto uma com a outra e elas, conversando diretamente, chegarem a uma solução.
Uhum.
Então, o mediador, ele não propõe solução para o caso, aí as próprias partes constroem a solução. O que ele faz é trabalhar essa origem do conflito para colocá-las numa situação, num momento em que elas estejam mais abertas, uma a enxergar a outra, uma a ver a posição da outra, e aí as duas construírem um caminho sozinhas. Então a mediação, ela tem características, né, como eu disse, diferentes da conciliação, na medida em que ela prevê por ter que trabalhar mais profundamente o conflito, inclusive esse momento pré-conflito, as situações que ocorreram antes. Ela tem essa questão da realização, às vezes, de vários encontros, né, com as partes. O mediador faria vários encontros com a parte, com ambas as partes, quer dizer.
Uhum.
E a possibilidade desses encontros privados, né? Ou seja, o mediador primeiro se encontrar só com uma parte, depois se encontrar só com a outra. É importante saber que na mediação, o mediador, ele vai explicar às partes, antes de qualquer mediação, quais são as características da mediação, como que ela funciona. A mediação, ela tem como uma de suas características a impossibilidade do mediador falar para a outra parte aquilo que a outra disse. Então, por exemplo, se ele se encontrou no primeiro momento apenas com o genitor,
uhum,
né? Quando ele for se encontrar com a genitora, ele não vai levar para a genitora o que o genitor falou. Então, existe ali uma confidencialidade, um sigilo, né, entre o mediador e a parte com quem ele conversou, quando ele faz essa conversa individualizada, né? Então, o mediador, ele não é um leve trás, ele não abre questões que foram colocadas pela própria parte numa forma ali de sigilo, apenas para que o mediador enxergue qual que é a visão da parte sobre a disputa, né? E ele possa fazer uma condução mais efetiva da conciliação, da aproximação, né? Da aproximação das partes. Então, no caso, as partes podem ficar tranquilas que o mediador, ele não tem essa característica de ficar abrindo o que cada uma lhe abriu. Ele,
uhum,
faz isso apenas para se inteirar da visão de cada uma das partes. E no caso da mediação, ela, essa sim, necessariamente não pode ser conduzida pelo juiz. Por quê? Porque justamente por essas características, pelo fato de que pode haver uma entrevista particular com cada uma das partes, né? Se leva mais de um encontro para se discutir, se descortinar os conflitos que estão na base do conflito maior, que é esse que emergiu, né, na ação judicial. Então, às vezes é um relacionamento pai e filho é complicado, que vem com conflitos de longa data, e hoje nós vemos a ponta do iceberg, que é uma, uhum, ação de alimentos, né? Então, por conta de todo esse trabalho, o ideal é que realmente aqui não haja a participação do juiz, até porque se a gente quer investigar as origens do conflito, permitindo uma entrevista particular com a parte da qual a outra parte não vai ter conhecimento do conteúdo, a parte que estaria nessa entrevista, se ela fosse conduzida por um juiz, não falaria totalmente tudo, teria receio, porque o juiz, em que medida ele pode se sentir influenciado amanhã para julgar a causa,
uhum,
usando em consideração esses elementos outros que foram discutidos na reunião. Então, a mediação, não. O tanto é que a mediação, ela pode ser conduzida, inclusive, por pessoas que não são formadas em direito. A mediação, ela tem se mostrado bem interessante, por exemplo, quando é conduzida por profissionais da área de psicologia.
Uhum.
Né? Justamente porque ela trabalha não a vertente de uma solução jurídica para um caso jurídico, mas ela trabalha a solução psicológica de toda a situação.
Bem legal, doutor. E falando um pouco agora para os nossos ouvintes, especificamente a respeito da conciliação, o senhor poderia dar alguns exemplos para a gente desse método de resolução de conflitos dentro do direito de família?
Então, na verdade, a conciliação dentro do direito de família, e aqui eu vou chamar conciliação de uma forma lata, de uma forma abrangente. Conciliação aqui para mim, então, nessa nossa conversa, vai incluir conciliação e mediação. Tá? Então, conciliação eu vou tratar como um nome para as soluções que as partes chegam consensualmente,
tá,
né? Em contraposição à solução dada pelo juiz. A conciliação no direito de família, ela é a solução mais desejada. Por que que ela é a solução mais desejada? Porque o direito de família traz conflitos, como nós estávamos conversando até agora, traz conflitos que são multifacetários, ou seja, traz conflitos que envolvem várias relações e várias características dessas relações dentro daquele seio familiar. Né? Então, como nós estávamos conversando quando falamos sobre conciliação, mediação, as técnicas, onde que o mediador vai, onde o conciliador vai, né? Muitas vezes aquele conflito que está traduzido numa ação judicial que foi ajuizada de família, por exemplo, na disputa pela guarda, na disputa pela fixação dos alimentos, quantos serão esses alimentos, na disputa patrimonial da partilha daqueles bens que foram conseguidos durante o casamento, durante a união estável, muitas vezes, né, esse conflito ele não se restringe àquela situação deduzida na ação. Ele, na verdade, envolve dinâmicas dessa relação familiar, desse grupo familiar, e dinâmicas essas que vão estar ali presentes, mesmo que o juiz venha a dar uma decisão judicial. Então, se nós tivermos ali soluções mal resolvidas no relacionamento pai-filho, mãe-filho, né, no relacionamento daquele que é o guardião da criança e daquele que tem o direito de visitar a criança ou adolescente, nós tivemos ali situações mal resolvidas, a decisão judicial ela consegue corrigir apenas pontualmente aquilo que foi levado à justiça. Ela não consegue resolver esse pano de fundo que nós temos na dinâmica familiar e que, portanto, não sendo resolvido, ele tem grande probabilidade de se tornar uma nova ação no futuro.
Sim.
Então, principalmente no direito de família, onde nós temos essa característica de as partes envolvidas num conflito não terminarem o seu envolvimento entre si com o fim do conflito, né? Ou seja, elas continuam sendo pais, filhos, mães, mesmo tendo extinta a relação de casamento ou de união estável, muitas vezes vão continuar um contato porque tem um filho em comum ou filhos em comum. Então, nesse cenário, né, como a relação interpessoal continua, mesmo após a decisão judicial, mesmo após a solução judicial daquele conflito que virou uma ação, é necessário que essa solução seja consensual para se evitar que ela novamente ressurja no futuro. Então, hoje eu decido a guarda, mas daqui a um ano eu tenho um pedido de reversão de guarda. Hoje eu decido os alimentos, mas daqui a um ano eu tenho um pedido de revisão de alimentos, que é para aumentar os alimentos, que é para diminuir os alimentos. Aí depende de quem vai entrar com a ação, se é quem está recebendo, se é quem está pagando, né? Amanhã eu posso ter uma outra ação para discutir até eventualmente uma partilha que já foi feita ou discutir outros bens que acabaram ficando de fora daquela partilha. Então, o ideal é que na solução consensual, como a gente sempre trabalha uma percepção das próprias partes dando a solução ao caso, das próprias partes então encontrando a saída, e nessa saída encontrada, as próprias partes levam em consideração vários fatores que fogem ali, até muitas vezes os fatores que estão sendo discutidos na ação judicial, porque justamente sopesam essas características da relação familiar, né? A tendência é que essa solução seja mais efetiva para evitar a continuidade da discussão e a repropositura de ações e discussões futuras. Então, no âmbito de família, diferentemente, por exemplo, de um âmbito contratual ou de um âmbito de responsabilidade civil, por exemplo, um acidente de carro, né? Você se envolve no acidente de carro, você nunca viu aquela pessoa na tua vida, você vai ter um problema muito pontual e específico identificado no tempo, no espaço, que é o quê? Naquele cruzamento X, bateu meu carro, eu preciso que conserte a minha porta, é R$1.000 de funilaria. E a partir do momento que você tiver uma decisão que conserta aquela situação, você necessariamente... Aquela acabou. Você nunca mais precisa ver aquela pessoa, não vai ter nenhum tipo de relacionamento, não há outros vínculos envolvendo, né, você e aquela pessoa com quem você teve uma ação judicial. que é justamente o que não ocorre na família. Na família, você vai continuar tendo um contato permanente, em regra, com a pessoa com quem você esteve envolvida no litígio judicial, no conflito judicial. Então, daí a importância de nós termos uma solução que dê às partes essa sensação de pacificação, de compreensão uma da outra, de entendimento, para que elas não venham a... no meio dessa relação que de uma forma ou de outra ainda vai continuar, essa relação que eu digo familiar, né, intersubjetiva, interpessoal, elas venham a propor outras ações, né, levantar outros conflitos que estão ali sempre à iminência de serem levantados e ainda não foram por algum motivo.
E, doutor Felipe, o Poder Judiciário, ele estimula, ele tem estimulado a conciliação na área do direito de família? Como é que isso funciona na prática daí?
O Poder Judiciário ele tem incentivado, sim, muito a conciliação na área de direito de família, na verdade em todas as áreas, mas, de novo, pelas características já apontadas no direito de família, se fazem mais importantes ainda essas iniciativas conciliatórias. E o legislador também tem incentivado essa saída. Então, nós recentemente tivemos uma reforma no Código de Processo Civil que prevê hoje como fase praticamente obrigatória do rito processual que antes, né, do prosseguimento efetivamente da ação e do processo judicial, as partes tenham como primeira fase uma conciliação, uma tentativa de conciliação e, eventualmente, até a depender da estrutura ali do judiciário no momento, né, até uma tentativa de mediação do seu conflito. Então, tanto o legislador enxergou isso e, como repito, enxergou até de forma mais abrangente do que só um direito de família, porque isso é uma determinação para todos os processos civis em trâmite no Brasil. O legislador, então, determinou essa fase prévia inicial de conciliação e mediação, né? Como o judiciário vem através de campanhas informativas, vem através de mutirões de conciliação, vem através, né, de propostas muito proativas, incentivando não só os juízes como as partes a efetivamente olharem a conciliação, a mediação, não como uma solução alternativa, mas como a principal solução, aquela que efetivamente vai ser a mais eficaz, a que, por exemplo, em casos como direito de família, em que há outras relações envolvidas, há outras facetas dessas controvérsias e relações, né, envolvidas na disputa, no litígio, no conflito, é que se chegue a uma solução mais definitiva, o que seria feito pelo direito de família, pela conciliação. E Jéssica, o que eu quero é chamar a atenção dos ouvintes pelo seguinte, para o seguinte, o incentivo à conciliação e à mediação, nessa linha do que nós estamos conversando, ele então não é feito como uma política para baratear o judiciário ou para esvaziar o judiciário, desobstruir o judiciário. Isso são consequências reflexas, né? Na verdade, a conciliação e a mediação, elas são incentivadas hoje por conta dessa visão de que tende a ser a solução mais efetiva e, eu digo, até mais justa para o caso. Porque o que acontece, Jéssica? Né? As pessoas não enxergam, às vezes, não entendem, às vezes, que o juiz, ele é uma parte que não teve participação, né, naqueles fatos que geraram o litígio, né? Ele não participou, ele não estava na casa, na família, ele não presenciou, ele não vivenciou. Então o juiz, ele é um terceiro estranho, né, a toda aquela dinâmica, e aqui voltando para direito de família, né, a toda aquela dinâmica que existe na relação familiar, né? O juiz muitas vezes vai fazer uma audiência com as partes e nessa audiência que vai ver as partes, nunca viu as partes antes, não sabe, não conhece efetivamente quem é a criança, quem é o adolescente, nunca teve contato antes. Então, o que acontece? Como as partes não percebem isso, que o juiz, na verdade, nada mais é do que um terceiro estranho a tudo isso, né? As partes apostam que a decisão judicial vai ser uma decisão dada por alguém com mais sabedoria e eventualmente melhor. Então as próprias partes abrem mão de decidir, falam, não, coloque na mão do juiz, que o juiz é uma pessoa que sabe e vai decidir melhor. De fato, os juízes no Brasil são muito bem formados, têm uma boa cultura, são imparciais, é uma instituição democrática, consolidada, forte, né? Mas isso não afasta essa característica de terceiro, né, desconhecedor dos fatos. E o que acontece? Todo juiz para decidir uma situação, ele vai fazer o quê? Ele vai levantar os fatos para aplicar o direito a esses fatos. Uhum. Né? Então, descobrir quais são os fatos é uma parte fundamental do processo de decisão. Como o juiz não estava envolvido, não conhece as partes, não vivenciou aquela relação, o juiz vai conhecer esses fatos através das provas. Né? Então as partes vão trazer provas, o juiz com base naquelas provas vai formar um cenário fático na sua cabeça e vai aplicar o direito. Qual que é o problema, Jéssica? O problema é que não necessariamente as provas permitem ao juiz formar o cenário fático que efetivamente ocorreu. Sim. Porque eu posso ter, né, provas que me induzam a formar, né, uma convicção de que os fatos se passaram de uma forma quando se passaram de outra, ou às vezes uma mãe, um pai, por exemplo, afirma uma determinada situação que em tese estaria ocorrendo, mas não tem provas disso. Então, o fato do juiz não ter participado dos fatos, né? E o fato de as provas serem falíveis, ou seja, as provas não necessariamente permitirem que o juiz construa os fatos tais quais eles ocorreram, gera uma insegurança na decisão judicial, gera a possibilidade efetiva de nós termos decisões judiciais injustas. Isso não porque o juiz não esteja se dedicando ao máximo, não porque o juiz não seja bem formado, não porque ele não queira a melhor decisão, mas porque o juiz, ele vai estar refém, então, dessas provas, e as provas não necessariamente vão mostrar os fatos para ele. Já as partes, quando fazem conciliação ou mediação, elas têm, sim, plena ciência do que aconteceu, elas vivenciaram aquilo. Então, a decisão delas, construída por elas próprias, tende a ser uma decisão mais justa, porque é tomada por quem sabe todas as circunstâncias dos fatos, quem tem certeza. Nem mesmo os advogados sabem, porque os advogados, nesse aspecto, eles são parecidos com o juiz. Eles ouvem uma história. A parte procura um advogado e conta para esse advogado uma história. O advogado, por dever, vai, né, acreditar naquela história, vai procurar as provas, a embasar aquela história, mas ele também não vivenciou a história. Então, no litígio, por exemplo, entre um marido e uma esposa, só existem duas pessoas ali que sabem, tintim por tintim, efetivamente, todos os contornos e tudo o que aconteceu, que é o marido e a esposa. E não faz sentido o marido e a esposa abrirem mão deles darem a decisão melhor para o caso para passar para um terceiro. Uhum. Na verdade, eles estão abrindo mão do poder deles decidirem as suas causas para entregar isso na mão de um terceiro que não conhece. Então, se as partes perceberem que quando elas conciliam, elas estão puxando para elas, né, a decisão das suas vidas, e a decisão tende a ser melhor, porque elas, como ninguém, conhecem o que foi as suas vidas e o que aconteceu ali na situação. Se as partes perceberem isso, elas nunca mais vão querer uma decisão judicial. Por quê? Porque a decisão judicial, ela sempre apresenta esse risco, o risco do juiz não chegar aos fatos como eles ocorreram, né? E, consequentemente, não aplicar a melhor solução para o caso.
Uhum. Doutor Felipe, infelizmente nosso tempo está acabando, a gente ainda teria várias coisas importantes para discutir a respeito desse assunto tão interessante, mas para a gente finalizar a nossa entrevista nesses últimos minutinhos, eu queria pedir só para o senhor falar um pouco para os nossos ouvintes sobre a sua experiência e profissional como magistrado e lidando com a conciliação no direito de família.
Eu acho, Jéssica, que é uma experiência muito gratificante. Por quê? Porque justamente ao enxergar que na conciliação, as partes, elas chegam àquela decisão que elas mesmas construíram, aquela decisão que é mais justa, porque elas mesmas sabem efetivamente o que aconteceu, e elas estão levando em consideração, muitas vezes, características que o juiz não pode levar em consideração. Por exemplo, o que você tem de carinho pela outra parte ainda, o que você ainda está disposto a fazer para preservar melhor uma relação. Isso são elementos subjetivos que estão na cabeça de cada pessoa e que o juiz não consegue levar em consideração. Então é muito gratificante você ver a solução da conciliação, a solução conciliada para a lide, para o litígio, porque você sai com a percepção de que ela tende a ser mais justa, uhum, mais compatível com a realidade dos fatos que realmente aconteceram. E você vê a reconstrução de laços, principalmente em direito de família, nós vemos que a solução conciliada, ela propicia uma mudança de vida dali para frente. Às vezes uma relação que vinha tumultuada por vários fatores, virou um processo por um desses fatores, a partir do momento que tem uma solução com conciliação, dali para frente, né, esses outros fatores que nem foram objetos do processo da nossa discussão judicial, eles passam a ser automaticamente resolvidos ou melhor tratados e trazendo uma felicidade para todos, porque o importante é isso. O que o Estado quer nesse momento é que as pessoas sejam felizes. Mais do que eu dizer qual é o direito aplicável, é eu solucionar um conflito para que as pessoas tenham uma vida feliz. O pai vai ser mais feliz, a mãe vai ser mais feliz, os filhos vão ser mais felizes. E esse, no final, deve ser o direito fundamental buscado por todos nós, a felicidade do ser humano.
Doutor Felipe, eu quero novamente agradecer a sua participação aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigado, foi um prazer, eu fico à disposição. Boa tarde a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.